Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda.
Um ótimo dia para você, Donizete, já desejando uma ótima semana nesse feriado de Carta Magna aqui em todo o estado do Ceará. E a gente já inicia a sua participação falando do assunto mais comentado nos portais de notícias e também nas edições dessa segunda-feira dos principais jornais do país. Por exemplo, o Globo: após 6 anos, PF prende irmãos Brazão por matar Marielle. Estado de São Paulo: prisão de políticos e delegado no caso Marielle expõe submundo do crime no Rio. Bom trabalho para você, vamos lá.
Bom dia, Matheus, bom dia, ouvinte de Ceará News. Dia 25 de março, feriado no Ceará. Ceará é a terra da luz, seu primeiro estado a libertar os escravos. E hoje a gente comemora esse dia. Há muito que se fazer por esse estado, pelos direitos das minorias. E ontem, o domingo, você sabe que hora o Jornal Nacional, o plantão da Globo, anunciou a prisão do deputado Chiquinho Frazão, do seu irmão conselheiro do TCE, Domingos Frazão, do delegado de polícia do Rio de Janeiro, direito superintendente, coordenador do curso da Estácio de Direito, Rivaldo Barbosa, Matheus?
Donizete, o horário preciso, eu não sei, mas que foi cedinho, foi.
6 horas e 55 minutos teve plantão.
É isso.
E teve uma novidade. Ah, como não tinha ninguém de plantão na Globo, certo? Sim. Eles colocaram a imagem da Globo News da Globo.
Eu acredito que a última vez que isso aconteceu foi no 8 de janeiro, né?
É, foi a primeira vez.
Isso.
E repetiu. Então, o país acordou no domingo assustado. Né? Todo mundo assustado. A Polícia Federal, musiquinha da Polícia Federal.
A Polícia Federal.
E a imprensa, aí
a Polícia
como
Federal sempre fez operação de Sim. domingo. É um susto pra quem tem medo de Polícia Federal, né, mano?
Verdade, Donizete. E a imprensa em cima, trabalhando pra contar essa história pra todo mundo, né?
É, e essa história foi uma história que levou 6 anos e 10 dias. E o ministro falou.
Isso.
Quem mais falou, Matheus?
A gente tem aqui,
ministra, a Aniele.
O diretor da Polícia Federal também nós temos.
O diretor da Polícia Federal também falou.
Isso, nós temos todos os trechos aqui para os nossos ouvintes também acompanharem toda essa apuração. Vamos começar pelo ministro da Justiça, então, Ricardo Lewandowski.
O que este relatório policial e as longas investigações revelam, antes de mais nada, é o modus operandi das milícias no Rio de Janeiro, que é um modus operandi bastante sofisticado, complexo, que se espalha, infelizmente, por todo o estado e por várias atividades. Eu tenho uma impressão que, a partir deste caso, nós podemos, talvez, desvendar outros casos ou, pelo menos, seguir o fio de uma meada de um novelo cuja dimensão ainda não temos clara. Mas esta investigação é uma espécie de uma radiografia de como operam as milícias e o crime organizado no Rio de Janeiro e como há uma, digamos assim, um entrelaçamento, inclusive, com alguns órgãos políticos e alguns órgãos públicos, que é algo realmente bastante preocupante.
Vamos ouvir o diretor da Polícia Federal também, o Andrei Passos. Vamos lá?
A motivação. A motivação, ela precisa ser olhada num contexto. A gente não pode dizer, isso está nos relatórios, está na própria decisão, está nos autos, é que houve um único e exclusivo fato. O que há são várias situações que envolvem a vereadora Marielle Franco e que levaram a esse grupo de oposição, e aqui o ministro com muita propriedade falou na questão política que envolve essa situação, que envolve, sim, a questão também ligada a milícias, a disputa de territórios, de regularização de loteamentos, de empreendimentos, e que, naquele contexto, é importante, eu vou sempre frisar isso, fazermos essa análise olhando há 6 anos, né, onde havia um cenário e havia, portanto, essa disputa e que culminou com esse bárbaro assassinato, né, que projetou ainda mais toda a situação caótica lá do Rio de Janeiro naquele momento.
Complicado, viu, Donizete? A gente tem também aqui a Aniele Franco, que é irmã da Marielle Franco, e ela falou, inclusive, sobre a surpresa da prisão aí do delegado Rivaldo Barbosa, porque, pelo que me consta, ele acompanhava, junto com a família, os desdobramentos da investigação,
era
que ele ajudou...
a família. Foi quem o presidente da Embratur, Freixo, ligou para falar sobre o assassinato.
Para você ver, né? Vamos ouvir o que foi que disse a Aniele Franco.
A gente está aí, né, um pouco surpresa, não porque os nomes dos deputados já tinham sido ventilados antes, mas, por exemplo, com a prisão do Rivaldo, a gente está, enfim, é muita coisa que passa na nossa cabeça enquanto família, é muita coisa que a gente entende que é mais um passo dado, agora vem o passo do STJ, a gente sabe que não está tudo encerrado, mas não tem como hoje, domingo de Ramos, vários domingos que nós fomos às missas juntas com ela, de ver o que está acontecendo, sendo para resposta da democracia brasileira.
Tá aí.
Olha, Matheus, é bom que a gente frie, só tomar fogo no muturo. No inquérito, não está concluído, mas bem avançado, não há nenhum envolvimento da família Bolsonaro, tá?
Sim.
Nenhum envolvimento.
Sim.
Ok?
Ok.
Agora, é bom que se diga o que é que tem da família Bolsonaro que pega a família Bolsonaro. Pega bem distante. No ano do crime, o Rio de Janeiro estava com a intervenção AGLO na área de segurança. Não sei se você lembra disso.
Sim.
E o interventor é o Walter Braga Neto, que foi candidato a vice-presidente de Bolsonaro.
Isso.
E um dia antes de Marielle ser executada, ele nomeou Rivaldo Barbosa para o cargo de superintendente da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Em sua defesa, ele disse que não foi ele, foi o secretário de Segurança, general Richard Nunes, que nomeou o Rivaldo. Aí entra a polêmica e setores dizem que ele foi alertado que não deveria nomear, mas bancou a si mesmo ele e o secretário de Segurança, Richard Nunes. Então, ao pé da letra, ele não nomeou. Quem nomeou foi o secretário-general Richard Nunes. Então, fora isso, não há nenhuma participação, nada que queime a família Bolsonaro. Ok? Nada. É claro, Matheus?
Claro, claríssimo, Donizete. Inclusive, nós também resgatamos aqui uma fala de Domingos Brazão, de 2019, quando ele concedeu ali uma entrevista, aonde já se ventilava a sua suposta participação nesse crime. E a gente separou, resgatou esse trecho para que os nossos ouvintes possam...
Isso. O documentário da Globoplay.
Para que os ouvintes possam saber o que ele também falou na época a respeito dessas investigações. Vamos ouvir.
Olha, eu nunca mandei matar ninguém, nem a Marielle Franco, nem ninguém. Eu não mato nem uma galinha aqui em casa, não mato nem um pato. É lamentável, a ousadia, pode atentar contra uma parlamentar, seja ela qual for, de que partido for, pô. Entendeu? Você tem que discordar e debater no campo das ideias. No parlamento você discute ideias, você não discute pessoas. O parlamento é a representação mais real da sociedade. Somos todos assassinos, resolvemos as coisas na bala. Não dá para acreditar num negócio desse. Aí acabou o mundo, aí volta para casa. Porque aí são piores do que os milicianos, que os traficantes, são piores do que todo mundo. Que tipo de coisa essa moça conseguiu fazer em tão pouco tempo para levantar tanto ódio? Eu vou te dizer que eu não conhecia a Marielle. Conheci a Marielle em dois momentos de nome. Nunca passei por essa moça.
Já pensou, Donizete?
Olha, Matheus, seguinte, a operação foram cumpridos os 12 mandados de busca e apreensão determinados pelo ministro Alexandre de Moraes. Entre os alvos estão a mulher do Gival, da Érica, e o seguinte, e tem mais gente envolvida. Agora, essa morte da Mariela foi para manter o crime insolúvel, foram matando gente. Por exemplo, o Rony Lester só abriu o bico e fez delação depois do Elcio, que foi quem dirigiu o carro para ele, ter feito delação na frente. Mas quem contratou o Rony Lester para matar, para executar a Marielle e o Anderson, o Macalé, o sargento reformado Macalé, ele morreu. Como morreu também o advogado, doutor, nome é esquisito, tá, Matheus? Doutor Pi, mas vamos ficar doutor Pi. Também foi executado. E que aí são dois mortos. Pipa, cá, tá?
Certo.
São muitas histórias. O caso agora, o Rony Lesser disse que não foi... Ele está entregando vários crimes insolúveis no Rio de Janeiro. Vários crimes insolúveis. Que você pode ver como o Raiton Scafura, filho do bicheiro Piruinha. José Luiz de Barros Lopes, Zé Personal. Marcos Vieira de Souza, o Falcon. Geraldo Antônio Pereira, o Pereira. Só aí são quatro crimes insolúveis que ele resolveu. Mas o crime que ele não executou e foi contratado numa briga de bicheiro para matar a presidente Regina Celi da Salgueiros. O Rio de Janeiro está de cabeça para baixo. Amanhece essa segunda-feira de cabeça para baixo.
Donizete, 7 horas e 32, a gente já tem que encerrar esse bloco, mas eu quero só que você comente aqui como é que está a situação política agora, né? Porque a gente tem aí um deputado envolvido nessa história, e como é que está, então, as articulações? O deputado federal Chiquinho Brazão vai ser expulso do União Brasil, partido ao qual ele pertence?
Boa noite, por unanimidade. A única voz que o defendeu foi a deputada federal Dani Cunha, filha de Eduardo Cunha, mas ela ficou falando só. E a decisão deve entrar em pauta até amanhã, provavelmente já entra hoje em pauta, confirmando a prisão. Arthur Lira não se manifestou, mas os líderes da Câmara dos Deputados estão falando com a imprensa nacional, dizendo que a decisão do ministro Alexandre de Moraes deve ser confirmada. Mas ela precisa ser confirmada, sob pena dele ser solto. Para terminar, hoje, só quem vai ficar preso na Papuda é o Rivaldo Barbosa. O Domingos está indo para presídio de Campo Grande, segurança máxima de Campo Grande, e o Chiquinho Brazão está indo para o presídio de segurança máxima de Porto Velho. Eles foram presos, estavam em casa, atenderam a Polícia Federal, e ficaram surpresos com a prisão deles. A Polícia Federal e o ministro explicaram, Andrei, o diretor-geral Andrei e o ministro Ricardo Lewandowski, que eles anteciparam para o domingo com medo de fuga deles. Tá aí, a notícia repercute em todo o mundo, a mídia internacional toda registrando, e amanhece a segunda-feira com essa expectativa. O que é que vai mudar na guerra contra as milícias no Rio de Janeiro e as facções, a carioca e a paulista, amanhecem assustadas, né, Matheus? Agora vamos tomar um cafezinho e voltamos já.
Momento Nero!
Vamos lá, Donizete. Segunda-feira, feriado, mas a gente tá aqui trabalhando e eu quero saber de você quem é que nós vamos acordar hoje.
Vamos acordar o presidente da Assembleia, que já está em campanha, a eleição é dia 7 de abril, para saber se ele é candidato. A Loura também está em campanha, a Larissa Gaspar também nas redes sociais, Arthur Bruno e Guilherme Sampaio também são candidatos. Vai, Tata, acorda o Evandro Leitão. Dia 7 de abril, vão ser eleitos os delegados. E no dia 21, o PT define quem é o candidato. Mas o dia decisivo é 7 de abril. E o Evandro Leitão já entrou no clima e está pedindo voto. O número dele é 180, a Loura é 100. É hora de votar para saber candidato. E aí vamos ouvir o Evandro Leitão.
Vamos lá, vamos ouvir.
Olá, companheiras e companheiros de lutas. No próximo dia 7 de abril, o nosso partido vai escolher democraticamente as delegadas e delegados para o encontro municipal do PT, que definirá, no dia 21, a candidatura petista à Prefeitura de Fortaleza. E aqui faço um pedido especial aos nossos milhares de filiadas e filiados que compareçam para votar. Exerçam seu direito de escolher a chapa que melhor vai representar nossa proposta de futuro para a nossa cidade. Eu tenho certeza que o PT terá unidade e ficará mais forte na construção do arco de alianças para enfrentar a ameaça da direita e da máquina da prefeitura. É hora de avançar. Juntos, com Lula, Camilo e Elmano, faremos de Fortaleza uma cidade mais justa, participativa, moderna, igualitária e sustentável.
O mote é o mesmo, o mote que o Fernando usou também em Juazeiro no sábado, né? Lula, Camilo e Elmano, né? E agora a gente vai para um duelão de abestados, pesado. Ciro
duelo
Gomes,
pesado.
Fernando Santana.
Donizete, o fim de semana foi bem movimentado no interior do estado, viu?
Matheus, pesado, Matheus, pesado. Ciro Gomes, sábado no Cariri, o 180 anos de Padre Cícero, domingo, movimentou, estava lá Ciro Gomes, Roberto Cláudio, Capitão Wagner, comemorando os 25 anos da sua turma. Tinha lá não sei quantos coronéis, tenentes coronéis, coronel, Capitão Wagner estava lá, Roberto Pessoa estava lá, Eunício estava lá. Quer dizer, teve a medalha mérito dada pelo TRE, né, ao ministro Teodoro Silva Santos, ao Camilo. Quer dizer, foi pesada a semana, final de semana de muita gente. E no sábado, o Ciro, o PT lançou a candidatura de Fernando Santana e o Ciro Gomes foi lá meter a colher dele para atrapalhar a candidatura de Fernando Santana. Vamos ouvir. E o alvo do Ciro foi quem?
Quem? Quem, Donizete?
Camilo. Musiquinha de briga aí, musiquinha de briga. De duelo.
Musiquinha de briga para a gente ouvir, então, Ciro Gomes em mais um de seus pronunciamentos. Vamos lá ouvir o áudio, então, do Ciro batendo nesse pessoal todo.
Por exemplo, aqui no Juazeiro do Norte, eu vou fazer o que estiver ao meu alcance para inibir uma injustiça selvagem, muito pior do que o pior dos coronéis em qualquer época da história do Ceará, que o Camilo Santana está fazendo com o prefeito de Juazeiro. Ele não quer que o prefeito de Juazeiro tenha direito de participar. Como ele quer lançar o Fernando Promessa aqui, ele quer que o Fernando Promessa corra sem sequer ter que disputar. Então é perseguindo com a justiça, é perseguindo com a Câmara, o homem está com as contas aprovadas, ele quer que a Câmara desaprove as contas do homem, aí inventa a Procap, promete que vai fazer desembargador, o cara do Ministério Público, o cara do Ministério Público esquece a roubalheira grande que ele, Camilo, promoveu no estado do Ceará e está promovendo hoje, percebe? Para perseguir, para destruir e tal. A traição é a marca do comportamento. E veja, eu não digo isso com nenhum prazer, não. Não digo isso, não. Eu não tô, a traição que foi feita a mim, que dei vida política a eles, tá certo? Eu me lembro bem como é que ele nasceu. Eu tinha disputado a Barbalha duas vezes, o prefeito, e perdeu. Mas eu era preocupado com a unidade do Ceará. Então, era governador de Sobral, era governador duas vezes de Sobral, era governador da capital, e o Cariri se sentindo desprestigiado. Por isso eu fui atrás de um filho do Cariri, treinei, preparei, protegi, fui atrás de limpar a confusão como advogado de roubalheira de banheiro, não sei o quê, tudo na ideia de que eu estava fazendo bem ao Cariri e tal. E criei um monstro.
Pesado, Matheus. Nós vamos ver, meter o pé nessa briga ou vamos ouvir o Fernando Santana falando? Vamos
pra onde, Matheus? Eu fiquei até sem ar, Donizete. Nós vamos pro camarote, claro, tomar aquele refrigerante e comer pipoca. Ah, você quer pão de queijo? Ouviu o Fernando Santana, né, que respondeu então ao Ciro Gomes. Vamos lá ouvir.
Olá, minhas irmãs e meus irmãos de Juazeiro do Norte, ainda neste domingo, dia 24, caminhando, andando, dialogando aqui na terra de Padre Cícero, me deparei agora com uma senhora. Ela olhou nos meus olhos, me deu um grande abraço e disse que Deus tocou no coração dela para me dizer essas palavras, que eu sou uma promessa para tirar Juazeiro do desastre que se encontra. Eu disse para ela que não me acho uma promessa dentro da minha humildade, mas que se essa promessa for abençoada por Deus, que eu seja e que nós possamos juntos com a população e com o time do Fernando Santana, que é Lula, Camilo e Elmano, fazer muito mais, fazer Juazeiro ter ritmo e melhorar a qualidade de vida da nossa população. As palavras dela me tocou profundamente, até a oposição, o Ciro, que com palavras desqualificadas, sempre vem aqui ao Cariri atacar Camilo Santana, maior governador da história desse Ceará, que fez muito pelo Cariri, que fez muito aqui por Juazeiro do Norte e que faz. É tanto que vocês estão vendo aí que Camilo está trabalhando para trazer um hospital universitário para a região do Cariri e instalar aqui em Juazeiro do Norte. Mas o Ciro, junto com o Roberto Cláudio e com o prefeito Gledson e com o Bolsonaro, se juntaram, formaram um time para defamar Camilo, defamar as pessoas que trabalham pela população de Juazeiro do Norte.
Pesado, Matheus. Já polarizou, né?
Essa briga, Matheus.
Vamos ao camarote, Donizete. Em homenagem a você, vamos comer um pãozinho de queijo.
Pão de queijo.
Quer que eu vou dizer por dois?
O que é que você vai dizer pros dois, Donizete? É isso que você vai dizer?
Eu é. É briga grande demais pra me meter no meio, Matheus.
Verdade, é verdade.
Tem mais briga.
Tem mais.
Afiliação, vamos lá. O PT saiu filiando, raiva do Guimarães, saiu filiando todo mundo. Alguns recuos, tipo Caetano Neto, que iria se filiar, o Ciro até fala, não vai mais para o PT, vai para o Republicano. Judson, irmão do deputado federal Bozo Rodrigues, ia para o PT de Umirim, não vai mais, vai para o PSB. Mas Ciro Neto está confirmado, ele é candidato a prefeito do PT de Iguatu. O Agenor Neto está com raiva de mim, eu não falei nada contra essa filiação, nada, NADA. Você não abriu a minha boca, eu disse que eu estou dizendo que eu falei nada. Eu botei o Sá, que perdeu o partido, ficou com raiva. Eu tenho nada a ver a briga deles. E no Acopiara, o Coni está fazendo a esposa vice do Vilmar, que votou no Bolsonaro e no Roberto Cláudio. O que é que eu tenho a ver com isso? Nada. Eles fazem a política do jeito que quiserem. Eu só noticio e comigo é, foi ou será. Tá aí, vamos lá ouvir o Ciro mais.
Vamos lá, ele então falou sobre Iguatu e mais. Vamos ouvir.
Tenha paciência. Vai filiar agora o neto do Zé Ilo no PT de Iguatu. Pegaram o filho do Expedito, o homem que comandou a campanha do Bolsonaro neste ano passado, e filiaram no PT. Por quê? Porque a goela, a ambição, o descompromisso com o serviço público brasileiro viraram a cabeça do Camilo. Sabe, ele tem esse jeitinho de bom moço, de tal, não sei o que e tal, mas virou um ambicioso que pisa no pescoço da mãe para fazer a ambição dele se servar. Quem quiser concordar comigo, concorde. Quem não quiser, seja feliz. Mas eu vou mostrar ao povo cearense o que está acontecendo com o nosso Estado.
Oi.
Até tô tossindo, Marcos.
Vamos lá. Vamos ouvir o Sávila
Rouca. Vamos ouvir o Coni falando da candidatura do Ivo Neto. Vamos é lá. Verdade.
Vamos lá.
Ele foi filiado, nós aprovamos a filiação dele na quinta-feira ao PT. Ele está aqui para receber esse convite nosso, anunciar a sua autorização pelo Executivo Estadual da sua filiação e até o prazo permitido definir nossa candidatura lá no município de Iguatu. Companheiro Ciro Neto, cadê o Ciro? Está aqui, Guimarães, vem para cá, recebendo aqui o convite para estar oficialmente no Partido dos Trabalhadores, aprovado pela Executiva Estadual do PT. Bem-vindo, Ciro.
Com festa e tudo, viu?
Festa e tudo, ó. O Ciro errou aí. Não é filho de Expedito, não. É neto do Expedito Ferreira, ex-prefeito de Aracati.
Exatamente.
E empresário. É neto. Ele é filho do Júnior Guedes, ex-prefeito de Fortim, neto de Expedito Ferreira. Ele está indo para o Republicano. Mas a gente tem também o Sá falando sobre ter sido chutado. Ô, meu filho, você foi só chutado. Você estava 37 anos no PT e ó. Rua do PT. O PT não. Você não tem voto. O PT quer Ciro Neto. E o Agenor Neto em 26 vai para o PT para ser deputado federal. Vai lá, bota o ele falando aí o Sá.
Eu estou me retirando do PT por profundas divergências com o PT estadual. Não estou falando do PT nacional, nem do PT de Iguatu. PT Ceará cometeu uma traição conosco. E eu não me considero vítima dessa traição. Quase 80% da população de Iguatu votou Lula e disse não a Bolsonaro. E é em nome desse povo que eu digo que me retiro e digo não aos traidores. E isso acontece não apenas em Iguatu. Em Fortaleza, a companheira Luiziane está sendo tratorada em benefício de um deputado que concedeu o título de cidadão a Bolsonaro. Como também o deputado daqui que assinou esse título e que filiou o filho ao PT. O PT sendo cúmplice da extrema-direita. Esse PT não me serve mais. E nem a população. Não ficarei nesse PT. E tenho fé que a população de Iguatu, ao se sentir traída, também dirá não a esse PT.
Eita, Donizete, tô fora dessa confusão
agora,
aí.
Eu, o presidente da Assembleia, ele aprova, né?
É isso. É
ele
isso.
Não vota, ele aprova.
Isso.
Então, pode ser agora soltar mais fogo no muturo, bota. Os irmãos Ciro e Cid podem estar fazendo as pazes. As eleições de Sobral podem estar unindo os dois. Em Sobral faz 6 dias hoje que não tem água. Ontem à noite o prefeito Ivo Gomes estava no bairro Sumaré consertando lá para garantir água a Sobral, ao Saia. Só que o serviço não deu certo. E o Sobral está sem água, mas Sobral com problema de falta d'água, cidade reclamando, o Ivo trabalhando, tentando segurar, mas o Ciro e o Cid já estão pertinho de fazer as pazes. Será, Matheus?
Será, Donizete?
O Cid está cobrando o PT, compartilhamento de poder. O Cid teve esse sábado em redenção, filiando o Davi Benevides, teve filiando o prefeito de Acarapé de Gilberto, teve Choró lançando candidato a prefeito. O Ciro também andou bastante no Cariri, foi a Baiara, teve em Barbalha, ontem estava em Quixerabubi. Os irmãos estão trabalhando muito. E os dois, o discurso do Ciro é o seguinte: se teve problema, foi no Camilo. O Cid não tem. Olha o discurso do Ciro. Poupa o Cid e joga pro Camilo. Olha aí, Camilo, abre do olho, Camilo. Os irmãos estão fazendo as pazes. Abre do olho, Camilo e Elmano. Abre do olho. Olha aí, bote aí os dois falando, Ciro e Cid.
Não havia um hospital sequer no interior do estado do Ceará, público. Hoje você, eu vi pela Estrada da Morte, que era chamada, que dupliquei, ligando Juazeiro a Barbalha. Passei pelo hospital regional que o Cid fez, foi o primeiro grande hospital regional do interior do Ceará. Quem é que ouvia falar em facção criminosa em governos como nós, que tínhamos autoridade? Né, quem está com medo hoje, se lembra quando é que começou essa história de facção mandar na periferia, aterrorizar o povo no Ceará, na capital, no interior e todo canto? Começou quando? Foi de 5, 6, 7 anos para cá.
Oi.
Tem Cid?
Tem Cid, vamos ouvir rapidinho para a gente terminar.
Eu era o governador, eu apoiei a Luiziane para a reeleição dela, que era do PT. Na sucessão da Luiziane, eu fui ao Lula dizer que não queria hegemonizar, que não era razoável hegemonizar, coloquei alguns argumentos e para que o PT pudesse escolher uma candidatura que não tivesse o desgaste da administração, que à época não era bem avaliada, e infelizmente não me deram resposta e vieram me dar resposta no último dia. Aí sim, nós lançamos a candidatura do Roberto Cláudio.
Só um trechinho.
Só para dizer que o governador Elmano vai fazer uma mini reforma administrativa em 2 de abril. O Catanho sai para ser candidato a prefeito em Calcaia e para o seu lugar vai a senadora Augusta Brito. e no lugar da senadora no Senado assume Janaína Farias. Quem também sai é a Cris Sena do CETEC, para ser candidata a vereador de Fortaleza. E pode ter outras mudanças, ou não. O governador ainda está decidindo. Estou indo embora. Segunda-feira, feriado, muito quente, Matheus. E nós vamos para onde, Matheus? Vamos ver essa briga de onde?
Nós vamos para o camarote, Donizete, com toda a certeza, terminar essa segunda-feira e amanhã você volta trazendo outras informações. É isso, para você também. Tchau, tchau, até amanhã.